Olá, eu sou Sidney Gomes e esse é o Sem Protocolo, seu bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui na Assembleia de Minas. E eu vou começar o episódio de hoje com uma frase: a cabeça pensa onde os pés pisam. Essa frase foi dita pela minha convidada de hoje, a deputada Macaé Evaristo, do PT. Deputada, bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Obrigada, ótimo estar aqui, principalmente sem protocolo.
Sem protocolo, descontraídos. Deputada, essa frase sua, que você disse já aqui na Assembleia, a cabeça pensa onde os pés pisam. Qual que é o contexto? Por que que a senhora tem um apreço por essa sentença?
Eu acho que essa frase, ela diz muito da própria Constituição do Estado brasileiro. A gente está aqui no Parlamento, mas a gente precisa sempre lembrar que a República Brasileira, ela foi constituída excluindo muitas pessoas, né? Quer dizer, na nossa primeira Constituição da República, só podia votar os homens, os brancos, os que tinham grandes propriedades, as pessoas empobrecidas, as pessoas analfabetas, que naquele momento era a maioria da população brasileira, elas ficaram excluídas, né? E toda a minha luta no campo educacional e mesmo aqui no Parlamento é para que a gente possa produzir inclusão. As pessoas, elas precisam estar aqui representadas. Isso vale também para a gestão pública. É muito fácil, eu falo, fazer gestão se você tiver trancada dentro de quatro paredes, né?
Aquela seja gestão lá, de gabinete, né?
Seja lá em Brasília, seja aqui na cidade administrativa. Então, a gente precisa, né? Eu acho que se aprofundar no conhecimento dos contextos e das realidades. E quanto maior diversidade a gente tiver do ponto de vista da voz e da representatividade, melhor, porque é com pontos de vista diferentes que a gente pode construir um melhor cenário, um menor caminho.
Eu concordo que do ar-condicionado tudo fica mais fácil. E essa questão, a cabeça pensa onde os pés pisam, tem a ver também com a sensibilidade de quem vive na pele os problemas, né? E trazê-los para o debate público, para as políticas, para o parlamento.
Por exemplo, sendo gestora da educação em Belo Horizonte, como eu fui, eu lembro que a gente discutiu muito com o Ministério da Educação. Muitas vezes se pede para construir uma creche, né? Uma escola de educação infantil, um padrão de terreno que não existe na nossa cidade, por exemplo, Belo Horizonte, porque é uma cidade que tem uma geografia específica, diferenciada, tem muito morro,
adensamento
populacional. Então, às vezes, você pede uma metragem, né? Um terreno plano. Eu falo, gente, esse terreno plano, ele só é visto aqui do Planalto, entendeu? Central, isso não existe na nossa realidade.
A nossa geografia é outra.
Então, eu acho que isso tem a ver com essa vivência, né? E essa perspectiva de que a gente precisa pisar, compreender o nosso território. Mas isso também é um ensinamento, né? É um ensinamento, vamos dizer assim, espiritual também, né? Que é a gente pisar no chão devagarinho, como diz o samba.
O samba da Dona Ivone,
da Dona
Ivone
Lara, né? Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, ou seja, para a gente conhecer, né? Para a gente saber onde é que a gente...
É o lugar de fala.
Que tem a ver com o lugar onde a gente está pisando. Então, quando a gente chega em determinado lugar, olha, pisa devagarinho, né? O lugar de fala, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco nessa discussão, né? É um conceito trabalhado no Brasil pela Djamila Ribeiro, que muitas vezes é incompreendido, porque as pessoas falam, eu não posso falar porque eu não tenho lugar de fala. Não posso falar sobre relações raciais e racismo no Brasil porque eu não tenho lugar de fala.
Que eu não sou negro,
A grande questão que ela vai dizer é o seguinte, não, todas as pessoas têm um lugar de fala. Agora, é preciso a gente compreender que a gente fala a partir de uma perspectiva, de um lugar. Eu preciso enunciar esse lugar de onde eu estou falando, né? Provavelmente, uma pessoa que nunca viveu uma situação de discriminação, ela pode e deve ampliar sua compreensão sobre isso. Mas ela vai falar de um lugar diferenciado, uma vez que ela nunca passou por essa situação. Então, acho que essa questão também ela é bem importante. Porque, por exemplo, nós estamos discutindo em Minas Gerais a construção de um Estatuto da Igualdade Racial.
Certo.
Né? E as pessoas precisam não participar, mas a gente precisa. Quando estamos falando de relações raciais no Brasil, não é uma questão só da população negra. é uma população de todos, porque há uma visão, oprimida, né? Ou colocada numa situação de inferioridade para um grupo racial, significa que outro grupo racial também está tendo uma visão distorcida de si mesmo, porque está se vendo numa condição de superioridade. Isso foi construído, a gente precisa entender que isso foi ensinado, né? E como
é cultural
foi,
e histórico, né?
É histórico. Como isso foi construído e ensinado, a nossa tarefa é desconstruir para produzir equidade, igualdade, acesso às políticas públicas. A minha mãe, ela estudou, né? Ela conseguiu fazer o ensino médio. Ela era filha única, uma coisa muito excepcional para a época. Então, meus avós conseguiram financiar os estudos. Ela teve muita dificuldade. Não só do ponto de vista da família ter uma renda para poder financiar, mas porque ela não era aceita em muitas escolas, porque ela era uma menina negra. Então, ela estudou em Pará de Minas, que era a escola das irmãs, que ela chama assim, né? Que aceitou, à época, uma menina negra que pudesse estudar. Eu falo, isso fez total diferença na minha vida e na vida das minhas irmãs.
Impressionante
isso, né, deputada? Então, assim, uma geração escolarizada impacta muito a escolarização das gerações subsequentes. Por isso que eu insisto tanto, eu falo, a educação, ela fez muito por mim, eu acredito muito no potencial transformador da educação. Então, a gente tem que produzir inclusão, tem que ter acesso à creche, tem que ter acesso à pré-escola, tem que, sabe, a criança que passa pela creche para a pré-escola, ela faz outro ensino fundamental. Né? Eu falo, no geral, as crianças que passam por creche para a escola, elas chegam no ensino fundamental lendo. Não porque é obrigatório alfabetizar na pré-escola, mas é porque ela vai ter acesso a livros. Né? Eu fui professora há muitos anos, atuei aqui, comecei a trabalhar em Belo Horizonte na década de 80. Era um quadro...
Na rede municipal.
Na rede municipal. Era um quadro ainda muito duro. Muitas famílias não tinham acesso à educação. Famílias tinham que dormir na fila para ter vaga para as crianças, naquela época, aos 7 anos de idade. Né? Então, assim, as crianças chegavam aos 7 anos, muitas delas, elas não sabiam pegar no lápis, elas não sabiam a orientação, né? Escreve, né? De que lado que escreve, né? Onde que começa no caderno. A gente acha que essas coisas, elas...
Que a gente nasce sabendo, né?
Não, essas coisas, elas são aprendidas, né? Você sendo imerso num ambiente letrado, você aprende isso, não necessariamente alguém te falando, mas desde pequena você vai pegar o lápis, alguém vai falar, vai abrir, como é que começa, né? Então você tem essa rotina.
A senhora falou do letramento, dessa importância das gerações que estudam influenciarem as próximas. E a sua mãe, que estudou, foi uma convidada de honra aqui na sua posse, né?
Foi
muito bonito aquilo, né, deputado?
Minha mãe, que está bastante... Está idosa, né? Eu falo, ela hoje tem 87 anos. Eu tive duas mães convidadas aqui na minha posse. A minha mãe, de 87 anos... que é que me criou e que me orientou e que foi uma mulher muito lutadora. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Meu pai era uma figura bem interessante também, teve muita coisa para contar dele, era artista plástico, foi ex-combatente. E na minha cidade, ele acabou chegando, ele era um homem negro que sabia escrever, né? Sabia escrever muito bem, lia muito bem. Então
sido combatente, né?
Ele acabou atuando na prefeitura local, ele fundou o primeiro sindicato rural da minha cidade, dos trabalhadores rurais, ainda na época da ditadura, ele fundou o sindicato rural, mas ele faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 10 anos, e minha irmã caçula tinha 1 mês de vida.
Você
somos
é mais
quatro
velha?
Mulheres, eu sou a mais velha viva, porque eu falo que nós somos 5, mas a minha irmã primeira faleceu ainda antes de 1 ano de idade. Que era uma coisa, infelizmente, comum naquela época,
sim,
né? A gente tinha uma taxa de mortalidade infantil muito grande. A gente ainda não tinha acesso a vacinas. Eu falei, eu fui tomar a minha primeira vacina, eu tinha mais de 10 anos de idade, porque não tinha uma política pública que garantisse. Por isso, eu falo, eu tive todas as doenças da infância. Cachumba, catapora, sarampo.
Rubéola,
eu tenho a barriga toda manchada de marcas de sarampo, né? Então, minha barriga é toda pintada, né, de marcas de sarampo. É uma doença gravíssima, né?
Sim.
Então, eu falei, eu me salvei.
Sim.
Mas eu falei assim, da presença da minha mãe aqui e da minha outra mãe, que é minha Lorixá, Carmen, né? Que é hoje onde eu frequento e tenho a minha orientação espiritual. Foi muito bonito, assim, porque... Primeiro, eu acho que é trazer a força das mulheres, falar da nossa, daquelas que vieram antes de nós.
Da, né, ancestralidade.
Da nossa ancestralidade, porque nossos passos vêm de longe, né? A gente fala muito sobre isso, mulheres, nossos passos vêm de longe. Antes delas, nós tivemos outras mulheres. Então, isso foi bem, assim, eu, até hoje eu vejo a cena, eu fico emocionada e fico muito feliz, porque esse espaço aqui também, ele não era um espaço pensado para mulheres negras. É, a minha mãe, né, ela jamais imaginaria ela ter uma filha deputada. Quando meu pai morreu, algumas pessoas queriam que a minha mãe nos doasse. Porque isso era comum nas famílias negras, né? Ah, você ficou sozinha, você não vai conseguir criar suas filhas. Dá sua filha para mim. Mas a gente já sabe qual é o destino, né, dessas crianças que as pessoas pedem para doar, para deixar. Ah, ela vem, fica aqui.
Antigamente, a gente pegar para criar, né?
Pegar para criar. E aí, a gente sabe.
Virava empregada doméstica
sem direito trabalhista, né?
Sim.
Então, eu acho que isso foi, para mim, bem, bem marcante. E falar da força dessas mulheres, porque é isso, é a nossa orientação material, né? Ou seja, nos trazer materialmente nessa terra e nos conduzir, mas isso não existe também sem o sagrado, né? Então, o sagrado, ele é importante, ele faz parte da nossa formação. E as pessoas, elas podem, né? A gente vive num país e eu defendo a liberdade religiosa. As pessoas, elas podem, né, escolher as formas que elas se relacionam com o sagrado. Eu fui formada... Eu falo, gente, eu fui formada na Igreja Católica. A minha mãe é uma mulher católica, eu tenho irmãs muito religiosas, católicas. E eu fui do grupo de jovens, eu fui catequista. E eu, hoje, eu continuo, eu falo, eu rezo o terço, né? Eu falo, eu sou essa brasileira que...
Sincrética, né?
Eu nem sei se eu gosto de usar a palavra sincrética, mas é isso, gente. Eu tenho fé, eu respeito muito a fé das outras pessoas. E eu tenho lá meu altar. No meu altarzinho tem lá Nossa Senhora Aparecida, tem lá a minha Oxum, entendeu? Aí a minha filha vai lá e põe o Buda e a gente se respeita, né?
E todo mundo se entende.
Eu acho isso lindo, sabe? Porque
deputado,
cada religião tem uma forma, tem uma lógica, né? Mas a gente, isso nos ajuda, eu acho que assim, a ser mais completos, né? Nos traz felicidade, para mim, a religião tem a ver com isso, né? E ao mesmo tempo, quietude, que é tão importante, porque às vezes esse mundo hoje, ele é tão inquieto, né? Ele não deixa a gente estar num estado de quietude. Eu acho que a religião, ela conecta a gente. Isso é bem legal.
Macaé, e você dizer sobre essa ancestralidade e esse resgate da cultura, das comidas, do modo de se vestir, do cabelo, não ter medo nem vergonha de mostrar que é de uma religião de matriz africana, isso é recente e é importante, não é?
Olha, dia da assistente social, eu publiquei uma foto no meu Instagram. Eu falei, olha, eu sempre fui chique. Eu tinha 19 anos, né, estudante na PUC, e eu já usava o meu cabelo black. Eu sempre usei o cabelo afro, né? Desde criança, na verdade, desde criança. O meu pai, ele foi da primeira associação negra de Belo Horizonte, a Associação Cultural José do Patrocínio, né? Então, o meu pai era um homem que tinha muita essa consciência racial e consciência do racismo, né? Mas não é fácil, mesmo a gente nascendo num ambiente que as pessoas têm consciência racial, eu falo, a gente não consegue proteger nossos filhos do racismo. Então, eu me lembro do que eu sofri na escola, né? Por causa do cabelo. Eu me lembro que, em uma determinada época, minha mãe comprou uma peruca para mim. Sabe?
Olha só.
Por quê? Porque ela não aguentava ver as outras crianças rindo do meu cabelo. né?
Isso com qual idade?
Como se isso adiantasse? Eu devia ter 9, 10 anos. Foi pior, né? Claro que foi.
É cruel, né?
Claro que foi muito pior. É, mas, enfim, ela ficava arrumando estratégias, e minha mãe era professora, estratégias de como que a gente poderia sobreviver nesse espaço, né? Que é o que muitas crianças passam hoje. E, assim, eu sempre tive uma atuação grande na luta por uma educação antirracista, da luta para a gente ter uma lei que inclui história dos africanos, dos afro-brasileiros nos currículos escolares, para sua implementação, para a formação dos professores. Eu falo que hoje a gente tem uma riqueza, né? uma riqueza de materiais didáticos, de livros de literatura. Eu falo que qualquer mulher negra hoje que tem um bebê, ela tem um livro que ela pode mostrar um bebê negro, uma criança negra, numa situação afirmativa, né? A minha geração não viveu isso. As crianças negras da minha geração, a gente tinha um lugar. Era o lugar do escravizado, né? Como se essa fosse uma condição do ser negro. Então, no 7 de setembro, a gente tinha um lugar. Você vai como no 7 de setembro? Né? Aí vai gente de rainha, vai gente de rei. E você vai como escravizado, de corrente. Né? É muito duro isso. Né? A obra da escravidão, né? Ela não é facilmente desconstruída, infelizmente. Quisera fosse rápido, mas não é.
O abolicionista Joaquim Nabuco disse que a escravidão por muito tempo permanecerá como uma característica do Brasil e continua mesmo, né? Ele não errou.
Não, porque tá. Isso foi incrustado, né? Isso foi incrustado em gerações. Então, é um processo longo de desconstrução. E aí tem uma coisa que eu tenho que dizer também, né? Eu tinha muita esperança e eu sempre acreditei, isso me moveu muito, de que os processos educativos escolares eles eram suficientes, né, para nos ajudar na desconstrução do racismo no Brasil. Mas não é isso que eu vejo, né? E aí o racismo ele implica relações de poder e disputa de poder, e ele serve a interesses. E hoje eu tenho isso, eu vejo isso muito claramente. Porque nós temos pessoas muito instruídas que reafirmam o racismo porque sabem que isso é um instrumento de manutenção de poder.
Não é por falta de informação, né,
deputada? Não é por falta de informação. A senhora acha... Isso para mim, é uma tristeza, um lamento.
E você acha que esse ambiente que nós vivemos no Brasil atualmente, de polarização, tanto de questões culturais, morais, políticas, também conseguem piorar esse quadro? Eu falo, por exemplo, que a cantora Anitta postou fotos ou vídeos no Instagram dela há pouco tempo, num terreiro de candomblé, e mostrando a preparação dela, fazendo todo o trabalho lá, e ela perdeu muitos seguidores. Até isso as pessoas estão ficando mais intolerantes, melhora por um lado, piora pelo outro. Como é que a senhora vê isso?
Eu acho que as pessoas elas vão mostrando quem exatamente elas são. Durante muito tempo no Brasil, as pessoas elas usaram uma certa máscara. É mais ou menos, eu falei, a gente escutou muito isso na infância. É tipo assim, no Brasil não tem racismo, porque o negro sabe o seu lugar.
Ah.
Né? Ou seja, no Brasil sempre teve racismo e sempre foi muito. A questão é que muitas vezes a gente não tinha lugar de vocalizar, nós não tínhamos voz. Nós não estávamos dentro da mídia, a gente não estava nos jornais, a gente não estava em lugar nenhum, não estava aqui, né? Não estava em nenhum espaço de poder. Quando a gente começa a ter uma presença maior, e aí eu falo, maior? Mulheres negras no parlamento? Nós somos 4%. Mas hoje nós somos 27% da população brasileira. E mulheres negras é quem mais sofre racismo nesse país, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. As pessoas querem discutir como que você usa seu cabelo, até isso, né? Então, veja bem, se 27% das mulheres negras votarem em mulheres negras, o parlamento brasileiro será outro. Nós teremos 27% de todas as cadeiras no parlamento.
Tem chão ainda, né?
Tem muito chão. E aí, quando a gente pensa mulheres, né? Esse leque amplia muito mais. Eu costumo brincar, né, às vezes, com alguns colegas parlamentares que falam, não, mas você precisa deixar um votinho para mim. Mas nós já deixamos uma vida inteira. Mas não se trata disso, né? Eu falo, se trata de, a partir do momento que a gente começa a vocalizar, Eu falo, toda ação tem uma reação, né? Então, para mim, tudo isso é, na verdade, a reação daqueles que eles acreditam mesmo, né? Que é importante um ideário racista para você manter um grande contingente da população brasileira em situação de subordinação. Porque é isso que sustentou, né, o Brasil até hoje, as relações de poder, as relações políticas, né? E imagina, ter 27, né? A cada 100 pessoas, a gente ter 27 que pode chegar aqui, falar num podcast, ocupar. E assim, a gente tem uma Anitta, né?
Certo.
Porque o que aconteceu? O racismo, ele é tão perverso que, anteriormente, muitas pessoas negras, nesses lugares, elas optavam por silenciar como estratégia de sobrevivência.
Olha, tinha muito medo também.
É,
né?
Mas olha o que o Vini Júnior está passando.
Sim.
Quantos jogadores negros o Brasil já teve, tem, que tiveram a visibilidade do Vini Júnior? Por que tem tanta revolta, ele sofre tanto racismo? Porque ele, ao sofrer racismo a primeira vez, ele falou, não vou silenciar, eu vou falar. Né? E ele tem sido muito, eu vou dizer assim, ele tem produzido mudança ao assumir isso e trazer a público. Porque a gente precisa trazer. Porque se a gente não digerir, eu vou dizer assim, se o Brasil não digerir esse dilema ético, a gente não dá um passo à frente. Isso não é só o Brasil, é o mundo. Porque o racismo, né, ele é uma estratégia grande de manutenção de poder e acumulação de capital. A gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos falar, porque falando a gente vai construir um repertório. Nós vamos construir um repertório, nós vamos construir esses conceitos, nós vamos compreender, né? E, inclusive, olhar para a gente mesmo, como é que a gente tem muita coisa, né? Eu falo da questão racial, mas eu falo, olha, a primeira vez que eu tive uma colega de trabalho cega, eu gosto muito de lembrar disso, professora na rede municipal, trabalhando com educação de jovens e adultos, eu fui trabalhar com uma professora cega, né? E eu lembro muito dela falando, eu falei, né, mas é assim, como é que a gente pode... Você pensa, como é que eu posso te ajudar? Ela falou, não, Macaia, não se preocupe, convivendo comigo você vai aprender muito. E é isso, né? Eu aprendi que... Eu dou o braço se eu quiser auxiliá-la a atravessar a rua. Não seguro o braço dela, mas ela põe a mão no meu braço. E várias coisas a gente vai aprendendo, né? Então, a gente precisa, eu falo, tirar o véu, né? Tirar esse silêncio, esse, sabe, um certo, supostamente, um pudor de falar sobre determinadas coisas. Porque é tipo assim, para que falar sobre isso? Isso machuca muito, né? O silêncio, ele machuca mais. Porque ele não revela e ele não te permite construir alternativas. Quando eu fui trabalhar com educação indígena, eu compreendi muitas coisas. Eu trabalhei aqui, eu conto essa história muito. Trabalhei em Belo Horizonte e eu lembro, na gestão do Patrus Ananias, a primeira vez que teve fruta na alimentação escolar em Belo Horizonte. E eu trabalhava no Cafezal, na escola da Vila Fátima, que hoje é a Escola Municipal Edson Bizani. Eu costumo brincar, gente, não é por nada não, mas é a melhor do mundo, é aquela escola que foi eleita melhor do mundo. Fui professor de grande parte da minha atuação, fui diretora dessa escola, mas eu lembro quando chegou maçã na merenda escolar e pera. E eu falo que até hoje eu lembro disso e eu emociono. Das crianças, naquela época, era ainda muita pobreza, década de 90, a gente ainda tinha muita gente abaixo da linha da pobreza no Brasil. Eu lembro das crianças pedindo para a gente partir a fruta. Professora, parte a maçã para mim. Professora, parte. Eu falei, mas por que, meu filho? É uma inteira para você. Não, eu quero levar um pedaço para o meu pai, eu quero levar um pedaço para minha mãe. Eu quero levar um pedaço para o meu irmão. Nós nunca comemos isso na nossa casa. Né?
É difícil ouvir isso, né?
É. E a gente emociona quando escuta isso. Às vezes a gente fala da pobreza, da fome. Outro dia eu sofri um monte de ataque hater na minha página. Ah, mas você está bem gordinha. Eu falo, olha, mas eu sei o que é a fome. E só quem sabe o que é a fome sensibiliza com isso.
Deputado, nosso tempo está esgotando, mas eu não queria terminar sem quebrar mais o protocolo ainda e falar que a deputada é uma apaixonada por carnaval, por samba. O samba é essa grande contribuição dos negros aqui para o Brasil. Fala para a gente da sua relação. A senhora, inclusive, é passista. Uma cabrocha.
Ah, eu já, olha, eu já, até, já fui melhor.
É.
Não, mas
qual
eu
que
tenho,
é a sua relação com o carnaval?
Não, eu tenho um amor enorme, né? Eu falo pelo samba, pela cultura afro-brasileira, mas musicalmente eu sou apaixonada com samba.
A senhora canta samba, né?
É, gosto
tem
de cantar samba, vou no samba, né? Eu canto desafiadoramente, de maneira indevida,
mas
a gente canta, porque a gente gosta,
é
né?
É preciso cantar.
E Minas Gerais é riquíssimo em samba, e é bom a gente lembrar, eu falo, dia 2 de dezembro é dia do samba, né? Por causa de um sambista mineiro. E muitas vezes eu falo, a gente sai daqui, o povo fala, mas tem samba em Minas Gerais? Eu falo, gente, maravilhosos, né? E uma produção de samba muito grande ainda hoje. Então, a gente tem apoiado, quando eu fui vereadora em Belo Horizonte, eu fiz uma emenda, nós estamos construindo um inventário do samba de Belo Horizonte.
A cena aqui é muito forte do samba.
Muito forte. Não, nós temos assim, né, uma velha guarda muito potente e uma juventude, né, que se articula em torno do samba. Eu gosto demais e adoro o carnaval. Né? Eu falo, o carnaval ele une muitas coisas. Ele une os blocos afro, ele une a nossa roupa, né? Porque tem aí uma moda, vamos dizer assim, maravilhosa, desenvolvida a partir do carnaval. É uma indústria muito importante, é importante para o nosso estado, acho que a gente precisa olhar bastante. Mas assim, eu sou mangueirense, né?
Perfeito.
Amo, vou pro Rio de Janeiro, vou nos ensaios.
Os sambas da Mangueira são uma coisa assim, sem noção de bonito.
A
né?
gente adora Cartola, né?
Nelson Cavaquinho.
Nelson Sargento.
Nelson Sargento.
Então, e por aí vai. É, eu sou mangueirense, né? Tenho um amor imenso pela Portela e pela Vila Isabel também, que tem compositores assim.
E a história do carnaval, né? Na Portela tem o Monarco, é um negócio.
É envolvente, né?
É a história da gente.
E o samba, ele conta, né? Ele traz narrativas. Eu falo, um desfile de escola de samba é uma aula, né? É um currículo assim, maravilhoso. Eu falo, eu queria poder dar curso só a partir do samba enredo. Coisas maravilhosas que a gente tem produzido. E em Minas eu gosto, né? A gente tem várias rodas de samba.
As escolas
eu
daqui
frequento,
também, né?
E as escolas, né? Aqui eu já saí várias vezes na Raio de Sol, já saí na Cidade Jardim, adoro a Acadêmico de Venda Nova, que é uma escola, assim, né? Muito top, já foi campeã várias vezes.
Que pique, hein, deputado?
É. E aí o povo fica brincando, que eu fico no Carnaval de BH, nos blocos, que eu adoro. Mas eu sempre dou um pulinho no Rio de Janeiro para assistir os desfiles da escola de samba e volto. Eu já saí em São Paulo também, mas não vai lá que eu não estou prestigiando as capitais.
Então tá, deputado Macaé tá por aí no carnaval.
Tô por aí no carnaval, o povo, a galera me encontra por aí, quem vai no carnaval sabe que eu tô lá.
Deputada, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, por ter atendido o nosso convite.
Adorei, sem protocolo. Da próxima eu vou cantar um samba.
Ah, vamos trazer o Leleco pra tocar violão.
Leleco toca violão e eu canto.
Tá certo, gente, muito obrigado, deputada. E você acompanha o nosso Sem Protocolo pela programação da TV Assembleia e também no streaming. Estamos em formato de videocast no YouTube, como podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, não tem jeito de ficar de fora. E o programa de hoje teve a direção de Adriana Renan, a produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e a edição de Vitor Caldas e Rhodes Valadão. Até o próximo!